Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, que é o podcast aqui da Aldas, onde a gente sempre fala com empreendedores e empreendedoras, né, com histórias super bacanas que vêm dividir com a gente um pouco do lado A, né, que é o que a gente fala, que é o que a gente leva a público do que funciona no empreendedorismo, mas um pouco do lado B também, que são os tombos que a gente leva e aquelas histórias que, na verdade, são as que a gente lembra do empreendedorismo e é o que faz, né, a gente se desenvolver ao longo do tempo. E eu tô aqui hoje, né, então já vou aproveitar, tô aqui hoje com a Thalita Strachini. Thalita, em primeiro lugar, super obrigado pelo carinho com a gente, por aceitar nosso convite, né, a participar. A Thalita, ela é fundadora, né, da GC Medical, ela vai explicar pra gente o que, que é esse negócio. Então, Thalita, já vou começar com uma pergunta. Como que surgiu essa história do empreendedorismo? Você começou empreendendo super, super cedo, né? Como que começou essa história, né? E já aproveita para se apresentar para o pessoal que está aqui.
Olá, Julian, tudo bom? É uma honra estar aqui com você, com o time da Audaz. Estou muito feliz aí pela oportunidade e vamos lá, o que eu puder fazer para compartilhar e estou à disposição. Eu comecei cedo mesmo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, numa multinacional, tá, como jovem aprendiz, num contrato, né, Lido, na época com uma parceria com o Rotary, né, e aos 18 anos o contrato encerrou e eu entrei numa importadora de materiais médicos, tá, que é a mesma área que eu atuo hoje, como auxiliar administrativa, CLT, e ali eu queria aprender, então eu acabava, por mais que minha tarefa ali era no administrativo, eles faziam workshops de vendas aos finais de semana, então sempre que podia eu estava ali aprendendo, entendendo como funcionavam os produtos, o que o cliente precisava, entrava em contato com o fornecedor, e eu tinha muitas ideias, então eu falava, bom, podia acontecer isso, né? Podia funcionar dessa forma, por que que não é assim? Mas não tinha aquele ainda, vou empreender e vou fazer o meu negócio. Mas tinha muita vontade de fazer diferente. Mas é difícil quando a gente tá, né, na empresa das pessoas, a gente não tem tanta autonomia. Imagina eu com 18 anos, né? Então, eu pensava em fazer diferente. Eu fiquei ali por alguns anos e com 21, né? Eu já havia saído da empresa e na faculdade. E nessa fase, eu fiquei pensando no que eu poderia fazer, né? E aí eu pensei, acho que eu vou abrir a empresa e vou colocar aqueles pontos que eu tinha, as ideias para funcionar e fazer acontecer. Durante esse período, né? Obviamente que aconteceram algumas coisas mais no âmbito pessoal, né? Que a minha avó precisou operar o quadril. Era uma prótese de quadril e a gente já estava trabalhando nessa área das cirurgias e ela acabou falecendo, né, no centro cirúrgico. Isso para mim foi muito triste, né? E aí eu ficava pensando, como que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode fazer para melhorar? Eu tenho que fazer. E me deu muita vontade de fazer diferente, de fazer acontecer. Quando eu resolvi abrir a GC Medical em 2009, eu tinha já o Gustavo, né? Meu filho tinha 11 meses. E eu acredito que ele me ajudou bastante, assim, impulsionar essa vontade de empreender, de fazer acontecer,
E como
de
que surgiu
cuidar.
essa história, assim? Porque você nessa é.
Era o
Bom,
caos, né?
era o caos,
Era o
né?
caos. E ainda tinha uma crise nessa época.
Você tava estudando ainda? Não,
Crise
tava
econômica.
estudando, não botava mais?
Tava. Eu tranquei a faculdade durante 1 ou 2 anos, não me lembro, para poder fazer as coisas acontecerem, porque eu não estava dando conta de estudar,
Mãe
criar um filho,
nova.
mãe nova. Eu
E
com 21
resolveu
anos.
começar 20 e poucos anos, 21 anos,
21.
e resolveu começar um negócio.
Exato. Eu falo assim, que a pessoa. Mas assim, não era o melhor momento. Às vezes as pessoas falam, mas uma mãe que cuida de uma criança de 11 meses de idade, com toda a demanda, né, que um bebê exige, a última coisa que ela pensa é empreender, abrir um negócio, né? E eu falo que ele foi a minha maior motivação, porque eu. A gente cria forças. E eu falei, gente, eu tinha 21 anos, eu não tinha nada pra perder. Eu só tinha um telefone pré-pago, assim, no meu nome, né? Então, eu tinha que fazer acontecer. Eu queria dar o melhor pro meu filho. Ele foi minha maior inspiração. E eu falei, vou fazer acontecer. E foi tão simples, assim, na minha cabeça, naquele momento, era, vou fazer acontecer. Eu já não tenho nada. Você sair do nada e pra alguma coisa, o que, que pode dar de errado? Com 21 anos, falei, então, pra mim, era... Não tinha esse medo. Talvez hoje eu pensaria duas vezes, né? Com 36 anos, mas ali eu só vi a possibilidade de arregaçar as mangas e fazer acontecer.
Legal.
E aí foi que a gente começou a procurar lugares para alugar um espaço.
E aí você começou já com o que a GC faz hoje, ou seja, já começou desde o dia 1 nessa desde área, famosa área do...
OPME.
OPME, que Ortese. É o quê?
Órtese, próteses e materiais especiais.
Ou seja, essa galera, os motoboys que caem aí são os seus maiores usuários.
É.
Os idosos.
Os garotos propagandas, né?
Idosos.
Os idosos.
Motoboys.
Os motoboys.
E os caras de esportes radicais.
Os esportes radicais, são exatamente.
São os três grupos de usuários.
Sim, a maioria é, exato. É a maior demanda que nós temos, né? É, e eu falo que... O bom, né, às vezes meus colaboradores falam assim, ah, mas não é legal a gente fica feliz quando o motoboy cai, né? Como que funciona isso? Na minha cabeça eu não entendo. Eu falo, gente, não é esse o ponto de vista. O ponto de vista é que se isso acontecer, ele tem a gente lá pra ajudá-lo a recuperá-lo.
A
ter a vida dele de volta. E ele que ele possa voltar a ser o motoboy que vai trabalhar, ganhar o dinheiro pra alimentar a família dele.
E que ele volte a ter integridade física. Perfeito. Volte a ter pessoal de trabalho.
Ele vai se reestruturar ali.
Então a gente não torce contra, muito pelo contrário.
A gente torce pra você não cair, mas se você cair, a gente tá aqui pra ajudar você. Não sozinhos, né? A gente, ó, depende, obviamente, da equipe médica, do hospital, mas a gente tem a nossa parte ali, né? Pra fazer o certo, o correto, pra tudo dar certo na cirurgia.
Boa, boa. E você tava falando assim, ah, essa questão do cuidar, né? O Gustavo, eu acho que despertou muito nisso, o evento da sua avó também. E essa é uma coisa que, né, sempre que a gente desenvolveu trabalhos com você lá, é sempre um lado muito forte em tudo que vocês fazem, que além de agregar o produto, é a preocupação com a qualidade do serviço associado e garantir que o médico que está ali, a equipe que está ali, está sendo o melhor atendida e servida possível para usar os produtos da maneira adequada, né, e apoiar o cliente, daí o usuário final. Você não atende o usuário final, mas apoia da melhor maneira possível. Esse sempre foi um dos diferenciais, assim, de como vocês veem o posicionamento da GC, sempre foi uma das diferenças. É não só essa história da venda do produto, mas o como ajudar do ponto de serviço. Como é que foi esse começo e como é que foi a construção dessa proposição de valor de vocês?
É, por mais que os produtos sejam importantes, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter todo um pré-requisito ali, né? É, para mim, um produto é um commodity, porque o atendimento ali na cirurgia, no pré, né, durante e o pós-cirúrgico é muito importante. Então, o comprometimento do time, sabe, aquele comprometimento, a responsabilidade de ter tudo em mãos, né, o material completo, funcionando, a responsabilidade que a gente tem para fazer acontecer, a expertise de logística na entrega, para você cumprir prazos, porque esse material ainda vai ser esterilizado dentro do hospital, tem um ciclo de esterilização, tem um tempo para isso, então você tem que fazer uma inteligência logística, um planejamento de entrega, um planejamento de retirada, conferência, ter a segurança do paciente, você ter a responsabilidade da qualidade, você ter um time comprometido e treinado. É muita coisa, não é só um produto, né? A gente não entrega as caixas e vai embora. A gente entrega, a gente acompanha as cirurgias com uma equipe técnica, depois a gente acaba acompanhando o pós para saber se deu tudo certo, se está tudo bem. Qualquer ajuste que a gente precisa fazer, a gente usa hoje, a GC trabalha muito, eu acredito que a tecnologia ela veio para ajudar e para agregar. Então, meu time externo, né, o time que fica técnico, que estão dentro de hospitais, eles têm um aplicativo que eles acabam utilizando para colocar ali documentos, informações em tempo real. Meu time interno, né, de apoio, acaba recebendo da qualidade, da operação, acaba recebendo essa informação em tempo real, consegue agilizar várias coisas. Então, a comunicação também é bem estreita. Eu falo que a comunicação ali é muito importante, precisa ser rápida e com eficiência. Então, tudo isso é o trabalho, né? E a confiança. Então, eu acho muito importante o cliente ter a confiança na gente. É isso que eu falo pro meu time. Não adianta a gente fazer, às vezes, alguma coisa, uma loucura ali, e não dar certo. É muito difícil depois você confiar. Porque pensa que poderia ser sua mãe fazendo uma cirurgia ali. Quando a gente sai de casa, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer um acidente com qualquer um, não só com o motoboy, né? Então, eu falo, a gente podia ser a nossa mãe ali. Então, a gente vai trabalhar como se fosse a pessoa mais importante da nossa vida. Porque fora daquele centro cirúrgico, tem uma família rezando ou preocupada, aguardando aquela pessoa sair do centro cirúrgico. Então, tem que dar o mais certo possível.
Legal. E quando você começou lá, beleza, pulou de cabeça, filho novo, empresa nova, missão nova. Você falou assim, cara, nada pode dar errado, ou tudo bem, vale a pena correr o risco, o negócio é arregaçar, trabalhar. Você provavelmente começou como a maior parte dos empreendedores, não deve ter feito um grande planejamento de longo prazo, ou feito um planejamento, assim, eu vou fazer isso, esse é meu objetivo no ano 1, meu objetivo no ano 2. Como é que foi esse começo? Foi assim, vai que vai, depois eu me organizo. Como é que foi isso, Thalita?
Não teve MVP, não teve...
Não teve MVP.
Business plan.
Não teve business plan, não teve nada. Como é que foi?
Não teve. O que teve era muita vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo. Agora, uma coisa importante,
E quando é que você percebeu que o negócio já tinha dado certo?
Nossa, Foi quando meu pai resolveu acreditar em mim, né? Porque, assim, vou dar uma introduçãozinha antes, né?
Boa.
Eu falo assim, tudo bem, não teve MVP, não teve business plan, mas, assim, eu trabalhei uns 2-3 anos na área. Então, eu tinha um pouco de noção, porque eu vejo que algumas pessoas falam pra mim assim, Thalita, eu vou empreender na área X. Eu falo, legal, o que você conhece dessa área? Não, nada. Que eu tava olhando na internet, eu vi que essa área é muito rentável, eu quero entrar ali.
Tem um monte de gente fazendo coisa ali, acho que tem dinheiro ali, eu vou pra essa.
Vou ficar rica aqui, porque estão dizendo que tô sucesso. Então, eu sempre falo que é importante você ter noção do mercado onde você tá atuando.
Sim.
Pelo menos um mínimo.
Sim.
De conhecimento. Então, se você já... por exemplo, eu quero abrir uma área de estética, legal, você já trabalhou nessa área? Não, nunca. Então, você, que tal se você, de repente, entrar, trabalhar ali?
Sim, né, se expor antes, ao ambiente.
Se expor
antes.
Ao ambiente, perfeito, isso é importante. Então, eu já estava exposta ao ambiente, mesmo que seja pouco, eu tinha uma certa noção. Então, eu achava que, assim, estava tudo certo. Eu tinha contato com os bancos, por exemplo, com os gerentes. Falei, eu vou precisar de um dinheiro para comprar os produtos. Falei, tá bom, eu tenho um contato ali, vou ligar para eles e vou falar, oi, tudo bem? Eu sou a Thalita, foi o que eu fiz. Tô abrindo a empresa, vou precisar da sua ajuda, porque eu vou precisar alugar um espaço, vou precisar de um estoque. Eu já sei o que eu vou comprar, eu conheço o fornecedor, né? Vou precisar só de uma grana aqui, deu valor a esse. Aí o gerente falou assim, olha, Thalita, eu te conheço, sei da sua índole, do seu trabalho, mas eu não tenho alçada pra emprestar o dinheiro pra você, porque você não tem nada no seu nome, é muito arriscado. Aí eu falei, ué, mas como assim? Né? E na minha cabeça não fazia sentido. Eu falei, gente, eu sei o que eu tô fazendo. Aí ele falou, eu sei, fofinha, querida, né? Mas é assim que funciona no mercado de bancos. Aí eu falei, então o que eu faço? Porque você vai ter que me salvar. Eu só conheço vocês e, assim, precisa dar certo. Aí ele falou, o que você pode fazer? Você não conhece ninguém, assim, que de repente pode ser seu fiador? Talvez a gente consiga alguma coisa. Eu falei, já sei, meu pai. Vou falar com ele, porque ele tem carro, pelo menos um tem um carro ali, pode me ajudar com alguma coisa. E meu pai tinha uma oficina, meu pai empreende também, né, ele tinha uma oficina mecânica na época, e eu falei pra ele, ele ficou meio assim, olha, tem certeza, como que funciona isso daí? Ali, ó, pelo amor de Deus, a gente não pode perder a casa, né, então, tudo bem, um carro até tudo bem perder, mas vai com calma, ele ficou meio tenso. Mas deu certo. O banco autorizou ele como fiador. Aí a gente alugou uma casa e a gente teve, assim, sorte, que a gente fala que empreender é também aproveitar o caos a nosso favor. Em 2009, tinha a crise econômica da bolha e muitos lugares começaram a colocar aquelas faixas de aluguel, aluga-se, né? Então, muita gente saindo, fechando empresas. Então, no centro de Santo André, que é onde fica a empresa, num centro mesmo, um lugar bom, e tinha muitas casinhas, assim, com a plaquinha de aluga-se. E a gente falou, nossa, agora é a hora da gente negociar o valor do aluguel e conseguir entrar. A gente conseguiu com um dos proprietários lá, era uma casinha, e o nosso estoque era num quarto, que tinha um guarda-roupa embutido, era uma casinha antiga. E eu falei, nossa, será que a Anvisa vai aprovar? Porque para você trabalhar na área da saúde, você precisa ter todo o regulatório em dia. E eu precisava pedir toda a documentação para a Anvisa, né? Local e a Anvisa de Brasília, para poder começar a vender alguma coisa. E aí foi quase um ano nesse tempo. Um ano pagando aluguel, um ano ali naquele espaço, com tudo montado, com produto já em prateleira, esperando a Anvisa autorizar para a gente conseguir vender o nosso primeiro... Fazer a nossa primeira venda, né?
E quem foi o primeiro cliente, Thalita?
Ah, foi um hospital em Santo André. A minha primeira venda foi uma âncora, um item descartável, um item, um implante. Mas não foi tão fácil, não. Porque eu falava, lembra de mim? A Thalita, eu tô na GC Medical, nós estamos trabalhando aqui. Ah, a empresa me manda a documentação, então. Ah, mas será que vai entender direitinho? Me dá uma oportunidade, eu falava. Não preciso fazer a cirurgia toda, mas me dá uma oportunidade de fazer pelo menos um acessóriozinho, ou um item que você sabe que não vai ter um problema muito sério, né? Não vai ter muitas grandes responsabilidades ali dentro da situação. Ah, tá bom, eu vou dar uma oportunidade então, porque o seu preço está melhor e tal. E aí foi que a gente atendeu tão bem, atendeu rápido. E aí ele falou, você tem aquilo, você tem isso. E aí a partir do momento que você foi abrindo as portas, a gente foi atendendo com muito comprometimento ali. E a gente não tinha dinheiro para ter um time, né? Então o que eu fiz foi, eu fazia toda a parte estratégica administrativa da empresa. Meu pai, como ele era mecânico, ele foi estudando e muitas coisas ali na área da medicina biomecânica, ele foi pegando rápido, então ele foi falando com os fornecedores, foi tentando entender e aprendeu muito rápido, então ele entrou para me ajudar. E era assim, eu fechava a cotação com o cliente, o meu pai às vezes enviava o material, aí a gente conseguiu contratar um motorista para ajudar a gente, ele fazia as entregas, e aí às vezes eu falava assim, olha, só que eu preciso da nota fiscal, eu falava, ah, o financeiro não mandou, ai, pode deixar, eu vou falar com a menina que já resolve isso já, eu mesmo já abri o computador no e-mail do financeiro, já mandava a nota fiscal, depois eu já abri o e-mail do comercial e já respondi as cotações. Então, o cliente olhava e falava, legal, a empresa tem um time, mas na verdade o time era eu.
Ela tinha um eu time.
Eu time. Então, antes de ser grande, tem que parecer grande, sabe? Eu acho que isso é algo importante. Obviamente que não fazer loucura, mas nesse sentido de que se você falar, não, eu preciso ter uma estrutura para conseguir atender um cliente grande. Porque trabalhar no B2B era isso, eu atendia grandes hospitais. Hospitais de clínicas, então é uma responsabilidade. Sim. E é uma demanda muito grande. E a gente foi trabalhando com tanta dedicação em fazer acontecer no serviço, no atendimento, na responsabilidade, no comprometimento, a ponto do hospital ligar para você domingo, 7 horas da manhã, e falar assim, putz, deu um problema aqui com um fornecedor que eu fechei, e a gente não sabe o que fazer, você não pode me ajudar? Ou, claro, se preciso de X tempo aí para poder separar o material e te entregar, ok. Olha, obrigado, você me ajudou tanto, você atendeu o telefone. Então, o que o hospital precisa? Ele precisa de uma empresa que tenha uma expertise para ajudar ele a atender esse serviço, mas ele precisa confiar também. Então, o cliente sabendo que ele pode contar com você em qualquer momento, porque a gente está falando de urgência e emergência, de cirurgias, então é isso que te dá segurança, isso que traz segurança, na verdade, para ele, né? E eu não vou trocar, às vezes eles falam, olha, até parece uma empresa mais baratinha, mas eu não vou trocar, porque se essa empresa baratinha entrar e der problema, quem vai me atender, né, na sexta-feira, 11 horas da noite? Quem vai me atender no sábado, 3, 4 horas da manhã? Se der problema, quem é que vai me socorrer? A GC tá sempre ali. Então, a gente tá ali pra... E no meu time hoje é assim. A gente levou esses valores pra frente. É de fazer como se fosse pra gente.
Sim.
Né? Faz como se fosse a cirurgia da sua mãe. O que que você faria? Vamos fazer o melhor que a gente pode. Dentro das nossas condições.
Legal.
E às vezes não dá pra ser a mais baratinha fazendo isso. Mas a gente consegue ajustar o
mas
valor.
Mas o valor tá lá e o cliente Exato. Percebe esse diferencial de valor que tá lá.
Exatamente. É. A gente... Não são todos, mas Sim. é isso. Tem os valores, né? Os princípios, os
mas
valores.
Mas também com isso você
sentido.
Também escolhe os clientes com os quais você quer trabalhar.
É.
São aqueles que também valorizam esse tipo de coisa.
No começo é difícil demitir cliente, né? Mas aí depois a gente vai tendo mais estrutura pra poder fazer isso. E acontece.
E no final, eu acabei te tirando do trilho, você estava explicando ali. E quando que você percebeu nessa história toda, começou ali respondendo financeiro, comercial, seu pai e tal. Quando que você percebeu? Putz, já deu certo esse negócio.
Quando um cliente começou a indicar a gente para outro. Uhum. Eu falei, opa, acho que a gente está no caminho certo. E quando começou a sobrar dinheiro, né? Porque, na verdade, o que vinha entrava, a gente tinha que comprar mais materiais. Porque um cliente indicava o outro. Então, aqueles materiais que a gente tinha já não dava para atender os dois clientes. Então, a gente teria que comprar mais. E a gente investe muito em atualização, em tecnologia, em produtos de qualidade. Então, nós gostamos de estar bem próximos ao fornecedor. A gente confia no fornecedor. Então, quando a gente começou a ter um ganho um pouco melhor, começou a sobrar uma graninha para você conseguir investir em outras coisas, conseguir trazer gente, você conseguir trabalhar com investir em novos produtos, em produtos de qualidade, crescer o portfólio, aí eu falei, opa, a gente está no caminho certo. E sempre com o pé no chão, eu falo pro meu time, né? Se você for... Para pensar, a GC Medical é uma empresa simples, ela não tem nada assim, de luxo, nada assim, mas a gente trabalha com materiais, a gente investe em equipamentos, sempre reinvestindo, procurando crescer. A gente tem muito o que aprender ainda. Eu falo que nós estamos na curva de aprendizagem com humildade e melhoria contínua. Então, melhorar sempre, sempre ouvindo o meu cliente. Ele fala, meu, isso aqui não é legal. Isso aqui que você trouxe nessa cirurgia, não, pra mim não funciona. Não, mas por que não funciona? Olha, pra isso. Ok,
Faz sentido.
faz sentido. Eu vou fazer acontecer, eu vou fazer diferente. Eu vou trocar de fornecedor, ou eu vou procurar uma nova oportunidade, ou uma possibilidade, ou eu posso ver o que encontra no mercado. Enfim, você ir atrás, ouvir. É outra coisa que eu faço também, por mais que agora eu tenha um time, né, que já toca a operação, eu não preciso estar como eu era antes,
Agora
né?
você não responde mais o financeiro e o comercial, pelo menos.
Simultaneamente, não.
Simultaneamente. Só um
Ou
ou outro.
outro, mas eu sempre tô com um pezinho, né? Fala, ah, mas você saiu da operação, agora você só fica na parte
Aliás,
estratégica, né?
essa é uma grande mentira, né? Que a
É
gente
bullshit, né?
sai da operação totalmente.
Ah, eu acredito que a gente tem que estar perto. A gente tem que estar. Tudo bem, eu não preciso estar todo dia lá respondendo uma cotação, mas às vezes eu sento com as meninas. E eu, como eu trabalhei, comecei na operação, às vezes elas falam assim, ah, mas isso não tá dando certo aqui, não sei o que lá. Eu falo, ó, entra nessa tela, faz isso aqui que isso aqui agiliza. Ah, mas o cliente não tá respondendo. Não, mas acessam a plataforma, porque eles respondem pela plataforma. Então, você consegue ajudá-lo, a operação, entender o que o cliente está falando. Deixa eu ver o que eles estão falando na cotação, o que você está respondendo, o que você está negociando. O cliente está gostando? Será que a minha logística está entregando em tempo hábil? Ah, mas você não tem um BI? Temos, nós temos um BI. A gente tem ali um SLA que a gente acompanha, mas tem coisas que são intangíveis. Às vezes você olha num balanço, né, no financeiro, por mais que a gente não começou com MVP, mas como eu me formei em administração com ênfase em finanças, eu tive um professor muito legal lá, que ajudava muito a gente a pensar na questão da matemática financeira. A gente teve aula de contábil. Então, eu trabalho na empresa desde o dia 1, como se ela fosse uma empresa de grande porte. Então, assim, sempre fiz balanço, sempre cuidei do DRE. Sempre cuidei de fechamento ser correto, a conciliação impecável, assim, se divergência de um centavo, tem que encontrar, não, sabe? Então, essa preocupação com o financeiro também foi, é uma coisa muito minha. Eu sempre cuidei muito de perto, até hoje eu tô ali acompanhando de perto para tomadas de decisões também. Eu acredito que isso ajuda a empresa a crescer de forma mais, mais séria, mais pé no chão, sabe? Sem muita alavancagem. Porque eu também tenho que entender o capital de giro. Eu pago com 30 dias e muitas vezes eu recebo com 90, com, sabe, com 120. Então, você tem que entender ali como funciona o fluxo financeiro do seu negócio. Porque ali é um ponto importante. Muita gente fala, o comercial. Sem o comercial, sem o vendedor, você não chega lá. Isso é verdade. O comercial é uma das partes mais importantes
da empresa. E essa é uma atividade que hoje você ainda gasta uma parte relevante do seu tempo na atividade comercial, né?
Super. Foi para a rua... visitei o cliente. Isso foi uma das coisas mais importantes, porque como eu tinha um background mais administrativo e financeiro, então isso já estava comigo ali. Já sabia mais ou menos como fazia. Mas eu não era do comercial. Nunca fiz uma venda, nunca saí para fechar negócios. Então, chegou um momento da empresa, a gente teve um diretor comercial e não estava funcionando, ele acabou saindo da empresa. E aí eu me vi numa situação de... E agora? O que, que eu faço? A gente perdeu o time comercial e chegou uma hora que eu novinha, falei pro meu pai, e agora? Ele falou assim, só tem duas opções, ou você vai lá pro teu quarto chorar, ou você vai pra cima, vai pras cabeças, vai entender o que o seu cliente precisa, vai visitar. Você não sempre conhece, você tá sempre pra congresso, enfim, pede uma oportunidade, pede um café, vai conversar, vai entender como que funciona a GC Medical da porta pra fora. Vai ver o que você pode fazer para ajudar. E eu assim, é isso, porque eu quero fazer acontecer. Eu tinha medo, porque eu falei, o cara vai fazer um monte de pergunta que eu não sei responder. Porque eu sei como funciona, mas assim, tecnicamente, eu falei, o que o vendedor vai fazer? Muitas coisas incríveis que eu não sei.
E tudo bem responder, não sei, né?
E tudo bem responder, não sei, eu falei, eu vou ter que dar um jeito de entender. E aí, aí também tem outra coisa que entrou. Nessa situação, a fé. Porque eu falei, meu Deus, eu acho que... Será que esse mercado é pra mim mesmo? Porque eu apanhava tanto de mercado, de concorrente, porque eu era muito nova. E eu tinha coisas que, por mais que eu me esforçasse, eu não tava pronta ainda pra entender aquilo naquele momento. E eu fui, opa, peraí, deixa eu ver como que funciona. Eu falei, meu Deus, me ajuda, me dá um sinal, porque eu preciso entender se esse é o meu mercado, se eu tenho que continuar seguindo em frente, porque dói, dói. Quantas vezes eu já não mantive a pose, né, ri, sim, sorri, obrigada, entrei dentro do meu carro e chorei. E chorei porque me machucou, porque foi agressivo, porque a situação bateram na mesa lá e eu tinha que resolver. E aí eu fui criando resiliências e falando, ok, isso não é comigo, isso é o que aconteceu com o negócio, mas não é pessoal. Então, vamos trabalhar, vamos respira, resolve o problema e vai e segue em frente. O não, não é uma opção, você tem um filho para criar, você tem um menino que tem que pagar uma escolinha, tem que pagar o leite, a fralda, você tem que seguir em frente e você tem um propósito. Você tem que fazer acontecer. Então, isso era pra mim mesma, eu comigo mesma. E, ok, então vamos lá, vamos seguir em frente, vamos fazer acontecer. E aí eu chamava o doutor, quero entender como que está sendo a GC, como que a GC está funcionando para você, como que está... Não, tá muito legal aqui, mas isso aqui tinha que melhorar. E aí fui descobrindo que tinha muitas situações que o time comercial fazia que eu nem sabia. E às vezes o cliente tava puto. E eu falava, nossa, mas eu não sabia. Então eu fui entendendo assim, ah, mas então se eu for mais perto do cliente, eu vou entender quais são os problemas que eu tenho que resolver. E assim eu fui indo um por um, indo por um. E aí o cliente fala, não, mas não funcionou, mas a gente entregou certinho, mas não chegou certinho. Mas então existem etapas ali, né? A gente entrega o material num departamento, esse material é esterilizado num outro departamento, até chegar no centro cirúrgico, que é um outro departamento. Então eu fui entendendo. Eu vou entrar em cirurgia, eu vou assistir uma cirurgia, doutor, para saber como funciona meu material lá dentro, meu time, minha equipe. Aí o doutor falava, tá vendo, Thalita, quando a gente tá fazendo isso aqui, ó, esse movimento, essa, a gente precisa que isso seja feito dessa forma, enfim, os detalhes. E eu, ah, entendi, legal. Aí eu observo a postura do meu time, a postura da instrumentadora cirúrgica, como que está se portando. É um colaborador que fica sentado lá no canto, mexendo no celular? É um colaborador que está ali para ajudar, para contribuir? Para o doutor, olha, eu estou sem nada para fazer aqui, mas olha, eu posso te ajudar em alguma coisa? O que, que eu posso fazer para adiantar o processo? Para diminuir o tempo cirúrgico? Né? Então, esses são os detalhes que eu fui observando e fui melhorando dentro do processo da minha empresa. E colocando isso dentro da cultura da empresa, os valores da empresa. A gente vai entendendo como funciona o circulante de sala, o enfermeiro, o técnico, como funciona o nosso material quando entra dentro do central de materiais, quando ela vai lavar e de repente aqueles parafusos pequenininhos caem tudo ali na lavagem. Ah, mas por que que cai? Ah, mas é porque, Thalita, tá vendo essa caixa? Essa caixa não tem o suporte correto pro parafuso. Quando a gente vira pra fazer a lavagem, o parafuso cai. Eu volto pra dentro. Gente, ó, acontece isso. Eu até simulo às vezes, possível. Olha, fazem esse movimento aqui. O que que a gente pode fazer pra melhorar? Aí meu pai me ajuda muito nessa questão de qualidade. Porque ele fala, opa, peraí. Acho que a gente pode ajustar. A gente pode colocar uma tampa ali. A gente pode colocar uma proteção. A gente pode falar com a fábrica e ver se a gente consegue fazer esses ajustes. Então tem um back office. Toda essa parte de inteligência, estratégia.
Ou seja, no final do dia, ouvir o cliente é o mais importante.
Estar próximo ao cliente. Ouvi-lo e entender.
E perceber o que ele passa ali na hora de usar o produto, usar o serviço e como que você, a partir dele, muda o seu processo.
Exatamente. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Porque, por exemplo, a CME não ligou pra mim. Ai, Thalita, olha, se você pudesse colocar uma tampa aqui, entende? Ele ligou dizendo assim,
cai parafuso.
Ou até vi ali, entendeu? Às vezes eles nem ligaram, porque ele fala assim, a gente tá tão acostumado com isso que a gente nem fala mais, mas... É uma situação que é complicada, porque demora, atrasa, enfim.
Boa.
Então, você identificar, porque às vezes o cliente não sabe o que ele pode pedir, mas você sabe o que você pode entregar para melhorar o processo do cliente.
E quando você olha para frente agora, assim, quando você olha, putz, legal, demos certo, chegamos até aqui, temos um conjunto de valores, consegui evoluir como empreendedora, talvez não esteja mais 100% no operacional, tô lá... Quando você olha para frente, como é que você vê os desafios aí para vocês e como é que você vê o desafio não só para a companhia, mas para você? Como você fala, não, agora o meu próximo desafio como companhia é este ou as oportunidades que foram aparecendo, né? A gente de vez em quando discute, vão aparecendo outras oportunidades ao redor do que vocês fazem ali. Como é que você está vendo esse desafio? Primeiro para a GC e depois para você. Fala assim, não, eu agora, o meu desafio é este aqui nesse negócio.
Eu tenho vários desafios pela frente, eu gosto muito de aprender, e aí eu falo que ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Inclusive, você é um dos conselheiros, porque muitas vezes eu bato o olho assim e falo, ok, a conta é essa daqui, para fazer uma proposta para um novo cliente, de repente fazer uma mudança estratégica para a gente conseguir atender, porque o budget do cliente é esse, o nosso não está batendo, o que a gente pode fazer para ajustar? Que serviço a gente pode fazer diferente para contribuir? E às vezes eu tenho algumas coisas de cabeça que eu falo, isso aqui 30%, essa margem, não, mas será que é isso mesmo? Porque chega uma hora da empresa, você precisa profissionalizar, você precisa ter pessoas também que ajudem a gente. E foi aí que eu contratei a Audaz para ajudar a gente, né? Você super eficiente e tem uma inteligência diferente, porque. Eu uso muito a intuição, né, pra fazer as coisas. E tem gente que fala, não, mas no trabalho você tem que racionalizar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu uso muito a intuição. Costuma funcionar muitas das vezes, a maioria das vezes. Depois eu vi até que o Jeff Bezos, né, viu um trechinho, assim, de uma entrevista que ele deu, que ele falou também que ele usa muita intuição para chegar onde chegou. Falei, então eu vou continuar usando a minha aqui, porque provavelmente funciona. Os meus desafios, muitas vezes, eu não consigo... Eu tenho algumas skills boas, mas faltam coisas, faltam talentos também em mim. Então, o que, que eu busco dentro do time ou dentro das pessoas que estão próximas? Aquelas que têm aquilo que eu não tenho. Então, às vezes, eu acho legal com você, porque eu falo, ah, Julian, eu preciso resolver uma coisa. Eu tenho um projeto de um cliente, ele precisa disso, 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 disso. Eu sei que a gente pode fazer, eu sei que a margem mais ou menos é essa, mas eu preciso fazer uma apresentação para ele. Eu preciso mostrar aqui para dentro da empresa, eu preciso saber se isso é viável dentro do negócio. Para eu não entrar nessa coisa diferente, nesse projeto diferente e quebrar a cabeça. E aí você consegue traduzir o que eu tô falando ali e colocar isso num papel, desenhar de forma clara todo o projeto financeiro, toda a viabilidade do negócio. Isso me dá segurança para poder seguir em frente, né? A gente fala, ai, que legal. Então, assim, eu tinha uma intuição que isso ia funcionar, mas a Audaz, né, o Julian veio ali para mostrar que, sim, é possível, mas eu tenho que fazer alguns ajustes. É possível, mas eu tenho que usar essa margem, vou ter que mexer com isso, vou ter que usar esse produto. E isso me ajuda muito a seguir em frente. É por isso que eu falo que não interessa o tamanho da empresa, a gente sempre vai precisar da ajuda de algum profissional, de alguém, alguma expertise, das pessoas, porque senão, assim, é muito difícil a gente crescer, né, sozinho. Então, a gente só consegue crescer se a gente for com pessoas, e pessoas que a gente confia. Então, quero aqui agradecer você pela confiança, por todas as vezes que eu liguei em cima da hora e, pelo amor de Deus, socorro, me ajuda, porque o cliente entrou agora e eu preciso disso para amanhã. E você me ajudou e conseguiu com clareza ali. E juntos, alguns projetos dão certo, outros não dão.
Faz parte.
Faz parte. Mas eu sei que você tá ali, eu tenho segurança em saber que você tem expertise, você tem ali a eficiência, eficácia de calcular com segurança e sabe o que você está fazendo. Eu tenho certeza que você sabe o que está fazendo e isso me ajuda a seguir em frente. Então, quero dar aqui minha gratidão.
Muito legal, obrigado. E o que está pintando agora? Eu sei que você tem algumas iniciativas lá. Surgiu o negócio do concierge, surgiu coisas. Como é que essas novas iniciativas estão aparecendo aí para
a
GC?
Eu adoro a área da saúde, né? E eu sempre observo o que a gente pode fazer para melhorar, para ajudar as oportunidades que tem no mercado. Então, dentro do guarda-chuva, a gente tem Concierge Med, é uma empresa de atendimento em telemedicina.
Uhum.
A gente trabalha com, na verdade, nós temos alguns médicos lá de dentro que atendem a população negra, atendendo, porque assim, cada etnia tem os seus desafios genéticos, uhum. Não é todo mundo igual, uhum. Então, os orientais, os negros, os descendentes europeus, então cada um tem os seus desafios genéticos e algumas doenças. Por exemplo, muitos negros têm a doença da anemia falciforme, que ela precisa ser tratada de uma forma diferente. Então, tem médicos que estudam isso, e nós estamos trabalhando dentro dessa, iniciamos, não nos limitando, porque mas iniciamos esse projeto para atender os pacientes que preferem ou que precisam dessa ajuda dentro da área da telemedicina. E aí nós também fomos entendendo algumas dores, né, de alguns pacientes que moram fora do Brasil. Então, nós temos até uma colega que tem ela está no Japão e falou, olha, meu marido aqui está fazendo um esporte, ele está sentindo muita dor no joelho, a gente precisa de ajuda, e aqui a gente não está conseguindo resolver. Você não consegue fazer um telemedicina com algum ortopedista do Brasil? Porque a gente confia nos médicos do Brasil, a gente sabe o que eles estão falando, e a gente gostaria muito que ele falasse aqui com a gente. Então, atendendo a população que às vezes está viajando de férias, como você mesmo, pode acontecer, você estar nos Estados Unidos, de repente em férias ou a trabalho, e você precisar de uma receita médica porque você de repente não está bem, precisa de algum medicamento, você não sabe para onde ir ali, não está acostumado, né, com aquela visita médica, não tem um médico ali da sua confiança. Então, entrar em contato com a gente, com a Concierge Med, e falar, olha, preciso, aconteceu isso comigo, não estou passando bem, eu preciso de ajuda aqui, estou com esses sintomas, e a empresa conseguir te ajudar. E nós estamos numa fase de conseguir homologar essas receitas, né? Para que vocês consigam usar essa receita, porque a receita do Brasil não funciona lá fora. A gente precisaria ter uma receita que funcione lá fora. Então, nós estamos nessa fase de buscar parceiros e tecnologia para que a gente faça isso acontecer.
Legal.
Não só nos Estados Unidos, mas aonde os brasileiros estiverem.
E agora na Concierge, rolou a história de MVP, Business Plan, ou também foi, não, vamos.
Foi meio vamos, mas dessa vez com um pouco mais de pé no chão. Eu contratei a Audaz, que lá no começo da GC a gente não tinha essa grana. Agora a gente tem essa oportunidade. Você começou, você entrou nesse projeto quando eu falei, olha, eu tenho alguns sócios agora, né, Concierge, e como que a gente faz essa divisão de sociedade? Porque isso era uma experiência, por exemplo, que eu não tive na GC, né? Na GC era sempre minha, meu pai entrou numa época com 1% ali, na época, porque não tinha esse Eireli, mas eu
Você
nunca.
não tinha um sócio de fato,
Eu não tinha um
não tinha
sócio de
alguém com quem você
fato.
dividia, né, nas coisas.
Exato. Mas eu sempre entendi através. Sempre estive perto de startups e tudo mais, e eu sabia que essa questão de sociedade era um desafio, né? É um casamento. Então, você tem que combinar ali antes de casar, né, as regras do jogo. Então, eu pedi a sua ajuda para isso, para as cotas, essa questão estrutural, para abrir um negócio novo, e você me ajudou a estruturar. Então, isso é importante também, porque quando a gente começou ali no dia 1, a gente já tinha uma noção do que a gente, qual era o papel de cada
E
um
como
e
é essa de lidar
cada um
com sócio no
contribuindo.
dia a dia, Thalita?
É desafiador. Meus sócios, eles moram em outro estado, então já tem a distância aí. Mas é desafiador porque é diferente, né? São desafios. Eu acho que é importante assim o sócio ser complementares, né? No caso, ele é um médico, ele é um cirurgião cardiologista, então obviamente que ele tem as skills que eu não tenho. Eu acredito muito na complementariedade, gosto dos valores dele, então isso foi uma das coisas que eu olhei bastante antes de tomar essa decisão de fazer acontecer. Acredito no projeto dele. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Só que a gente precisa de energia, a gente precisa de tempo para se dedicar ao negócio. Então, às vezes, ele não tem tempo, quando ele tem, eu que não tenho. Então, como que a gente ajusta essa agenda? Como que a gente confia um no outro? Então, tem muito. Estamos nessa fase ainda de ajustes, mas tô feliz, assim, tá funcionando, ainda tá no começo ali do casamento, mas por enquanto tá indo tudo bem.
Boa, boa, boa. E tá mudando um pouco assim de linha, né? A gente se equilibra numa pancada de pratinhos ali, né? E como é que você faz um pouco para achar esse balanço entre o pessoal, o profissional? Como é que é um pouco a Thalita fora do dia a dia ali da GC? Como é que você consegue garantir a sanidade mental, garantir a sanidade física, como é que é isso para você? Se é que tá mantendo a
Pra ser bem
sanidade, né?
sincera, eu deixo alguns pratinhos caírem. Não tem como. Não tem como. Eu já entendi que antes eu me cobrava muito, porque eu falava, nossa, esse pratinho caiu, pelo amor de Deus, nossa, não era para ele cair. Agora eu tô escolhendo, sabe? Deixar alguns pratinhos cair, porque todos eu não vou conseguir ao mesmo tempo. Então, eu faço uma listinha de prioridades, né? Então, prioridade é o meu filho, a prioridade. Na verdade, eu tô ajustando isso, por isso que eu falo que cada fase da minha vida eu acabei usando energia para uma coisa. Então, por exemplo, no começo, o meu filho estudava o dia inteiro. Ele entrava 6h30 da manhã na escola e eu buscava ele 8h da noite, no integral. E às vezes ele estava lá com segurança só da escola, porque não tinha mais ninguém. Muitas vezes aconteceu isso. Mas é porque eu tinha que me dedicar à empresa. Era um momento que exigia muito ali no crescimento do negócio no começo. Então foi um começo difícil, foi muito difícil, não foi fácil. E aí a gente chegava em casa e ele tinha que jantar, então eu não tinha tempo de fazer a janta, porque enquanto eu fazia a janta ele dormia. Ele não aguentava esperar. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha um restaurante, eu morava em frente a um restaurante. Esse restaurante ficava aberto até umas 23h30. Então era ali que eu ia. Aí eu pegava ele na escola, a gente ia direto no restaurante. Ele comia o arroz com ovinho de codorna, carninha que ele gostava. E eu pedi um macarrão, um prato de macarrão. Prato de macarrão. E é isso que a gente fez, assim, por muitos anos. Tanto é que ele é super querido nesse restaurante até hoje, com 16 anos. Ele é super bem recebido.
É sócio do restaurante.
É sócio. E eles falam, você quer o carninha com vinho de codorna? Ele, não, hoje eu quero uma picanha. E o pessoal, nossa, um pedaço de picanha, você cresceu. E aí era isso, nossa vida. E aí eu engordei 12 quilos... Eu não olhava pra mim, porque enquanto eu tava trabalhando, se eu não estava trabalhando, eu estava com o Gustavo, e ele era a minha prioridade, e eu era o... Quando sobrava tempo pra mim, eu queria dormir, eu queria descansar, eu queria ficar mais tempo no chuveiro, e era isso, e tava tudo bem naquele momento. Só que chega uma hora que a conta chega, né? Então, eu já tava me sentindo... estranha, cansada, e aí teve um momento que eu olhei pra mim, olhei pra dentro, falei, meu Deus, olhei no espelho e falei assim, quem que é essa pessoa? É, eu tô cansada, eu tô toda inflamada, assim, então eu sentia dor de estômago, eu tava estranha, e aí teve um dia que eu acordei assim, falei, eu não quero mais isso pra mim, tá, eu tenho que ajustar isso, porque senão eu não sei até onde eu chego, eu tenho que ajustar, e aí foi que eu comecei a olhar pra mim. Eu fui, comecei a me cuidar, comecei a procurar um nutrólogo, entender o que estava, o que eu estava ali, os meus alimentos, porque eu comia, às vezes eu ficava o dia inteiro sem comer, porque não dava tempo, às vezes eu nem lembrava de comer, e às vezes que eu comia rápido, eu comia muito mal. Então eu fui ajustando, aí fui descobrindo que eu sou intolerante à caseína, que é a proteína do leite, aí você vai ajustando, vai, tive que tirar o leite, eu adorava tomar vitamina de manhã, porque eu tomava vitamina com frutas e leite e eu ia trabalhar e ficava o dia inteiro. Então, são coisas que, às vezes, a gente não tem escolhas, mas se a gente tiver, eu ajustaria a minha listinha me colocando em primeiro lugar. Porque se eu estou bem, a empresa está bem, o meu filho estará bem, e as coisas, elas fluem, ela aconteceria, mas talvez de forma mais leve pra mim. Então, eu carreguei bastante peso, porque eu era o que eu conseguia, era o que eu tinha pra aquele momento. Tá tudo bem. Eu não posso me culpar por isso, eu fiz o melhor que eu podia. Hoje, meu filho estuda numa escola, ele tem outras oportunidades, eu falo pra ele que isso aconteceu porque... graças à GC, graças ao nosso trabalho. Então, eu trabalhei para que ele tenha uma vida melhor hoje. E é o que eu desejo de toda mãe. A gente não quer que nossos filhos passam fome, a gente não quer que nossos filhos sofram, né? Então, eu trabalhei pensando nisso. E hoje eu tenho condições de ter mais tempo com ele. Então, eu aproveito o máximo que eu posso para estar com ele. Eu consigo dividir esse tempo. Então, hoje, se a gente for se colocar ali na roda da vida, né, eu tenho mais tempo para mim hoje, eu tenho mais tempo com meu filho, eu tenho mais qualidade de vida para socializar com meus amigos. Então, às vezes, eu saio, eu vou para um restaurante com as minhas amigas, eu busco... me encontrar com outros empreendedores para perguntar, para tirar dúvida, às vezes para compartilhar uma dor, um desafio que a gente tem, que talvez ele tenha também e possa me ajudar, socializar dessas formas. Isso me fez bem, isso me fez bem. Eu voltei ao peso que eu sempre fui, tô mais leve, sabe? Ainda os problemas continuam, tá? Então eu tenho um problema, assim, olha, eu tava aqui entrando no podcast, a Beth que trabalha comigo mandou mensagem assim, olha, o Gustavo não chegou ainda, já era pra ele ter chegado em casa. E aí eu já aqui, sentando e já, Gustavo, onde você tá? Falei, mãe, eu me atrasei porque eu falei com um professor sobre um projeto que eu tava com dúvida, mas já tô subindo aqui no prédio agora. Falei, ah, beleza, tudo bem. Então a gente tá sempre assim, tô no podcast, mas eu tô vendo com meu filho, onde meu filho tá e no caminho.
Mulheres, né? Você consegue fazer 500 coisas.
E no caminho pra vir pra cá, já fiz reunião com o meu time, porque aconteceu um desafio.
Paralelo.
É isso. Mas... a gente resolvendo várias coisas, equilibrando vários pratinhos, mas eu acho que uma coisa que eu penso que a gente tem que olhar pra gente primeiro, né, aquela coisa do avião, primeiro a gente põe a máscara na gente, depois a gente põe na do outro, então isso é uma coisa importante, porque sem saúde não tem mãe que cuida de filho, não tem a empreendedora ali que faz a roda girar dentro da empresa, então isso é um ponto que eu aprendi.
E Thalita, acho que hoje você já tá do outro lado da mesa, né, quer dizer... 2009 que começou a GC, já são 15 anos.
Esse mês a GC faz 15 anos.
15 anos completos. né? Você hoje deve estar do outro lado da mesa, que é ajudando, talvez, ou sendo referência, ou sendo muitas vezes procurada, até informalmente, por outros empreendedores que estão no começo da jornada ali, pensando em fazer alguma coisa. Quando você tem essa oportunidade de falar com essa turma, que tipo de mensagem você passa para eles? Quando você está do outro lado agora, não pedindo ajuda ou pedindo conselhos, mas você está lá dando, o que você fala para a turma? Fala assim, ó, cara, cuidado com isso, ou, pô, presta atenção nisso, vai nesse. Um ponto você já falou, né? Que assim, quer começar a fazer alguma coisa, tem exposição àquilo, mas o que mais? O que você costuma falar para essa galera?
É, outra coisa que eu costumo ouvir, né? Ah, eu quero muito empreender, mas eu não tenho dinheiro. Falei, ah, legal, eu também não tinha. Então, mas hoje tem muitos mais recursos para você conseguir o dinheiro, né? Tem várias fintechs que trabalham com isso, enfim, muitas oportunidades que naquela época não tinha. Então, eu vejo que o dinheiro não é um problema, mas eu acredito que o que eu poderia falar, presta atenção no financeiro, né? Entenda de gestão financeira, não delegue a ponto de você não... Você tem que ter um conhecimento básico, ou traz alguém que você conheça de verdade. Acho que isso foi um ponto importante para mim. Conhecer não só o financeiro, a gestão de dinheiro, quando eu digo, é o capital de giro. É quanto tempo você demora para receber do seu cliente. Você tem que pagar... por quanto tempo o seu fornecedor, quem são os melhores, são as melhores negociações que você tem, quem está mexendo com aquilo, quem está trabalhando com essa questão de pagamentos de colaboradores, né? Quem está honrando isso? Porque eu sempre falo para o meu time, eu falei assim, no pior do cenário, acontecer uma crise aqui dentro, qualquer problema, vocês são sempre prioridade. Então, meus colaboradores é os primeiros que eu pago. Então, se faltar o dinheiro para alguma coisa, vai ser para mim, porque meus colaboradores serão os primeiros a receber. Depois a gente vai pagar os fornecedores para que as coisas comecem a girar. Então, isso eu acho que é algo importante. Você sempre ter pé no chão.
Legal.
E nunca gastar mais do que você está recebendo. Então, às vezes, existem algumas oportunidades. Obviamente que o risco... Isso já aconteceu comigo também. Eu precisei comprar todo um arsenal antes de ter o cliente. Ainda fiquei um ano esperando a Anvisa. Mas isso eu tinha na cabeça de que aquele material seria utilizado. A gente tinha essa visão. Então, ter esse discernimento, sim, é importante. Agora, muitos, às vezes, recebem ali uma primeira grana, o cara vai comprar um barco, vai trocar de carro, vai querer uma casa maior, e às vezes aquele não é o momento. Então, só ter esse discernimento e pé no chão.
Boa. Você tem uma frase que alguma coisa se repete muito, ou que o pessoal fala assim, putz, lá vem a Thalita lá falar tal coisa, ou o pessoal já vai falar com você, já sabe que vai dar a resposta X ou não?
Eu falo sempre pro meu time uma frase que na última reunião até eles voltaram isso pra mim, né? Ah, eu aprendi isso porque isso é uma cultura. Eles falaram até, ó, isso é a cultura da GC. Lá, os erros acontecem, que nós somos humanos. Mas a gente tá lidando com vidas. Então, você entende que isso é uma situação muito complicada pra gente. Porque uma coisa é você comprar um sapato 35 e ele vem 38. Você vai ficar puto, que você vai ter que voltar na loja e trocar. Mas, ok, ninguém vai morrer por isso. No nosso caso, pode acontecer. Então, a gente não pode errar. Então, imagina você falar pra um time de seres humanos e falar, galera, vocês não podem errar. Isso é uma premissa. Não existe, a gente sabe, é vida real. Então, eu falo, gente, errou rápido, corrige rápido. Então, primeiro, por exemplo, aconteceu uma situação. Deu uma situação, aconteceu ali, travou uma cirurgia, a gente vai precisar resolver uma situação ali. A gente não quer saber quem é que foi. Se foi por parte do hospital, se foi por parte do meu time.
Primeiro resolve.
Se foi Joãozinho, resolve.
Depois a gente vê.
Resolve. Vocês têm capacidade, vocês têm condições, eles sabem o que eles têm que fazer. Eles nem me ligam, eles resolvem. E aí depois, sim, aí depois resolveu, passou, acabou, sucesso, deu tudo certo no final, legal. Agora vamos sentar aqui e resolver esse negócio, porque isso não vai acontecer de novo. A gente pode errar outras coisas, mas esse erro a gente não vai cometer de novo. Lições aprendidas. Então eu falo pra eles, errou, erra rápido, corrige rápido. Então, eles sabem isso e é uma premissa lá dentro, tá?
Legal.
É a frase que eu mais uso.
Você comentando isso aí, né? O pessoal sempre me pede indicação de livro. Eu lembrei de um livro que é muito legal, que fala exatamente sobre isso. Que chama Black Box Thinking. Que é um livro que fala sobre como que a gente pode utilizar as lições a partir das caixas pretas dos acidentes dos aviões. Para a gente poder, daí, utilizar esse conhecimento todo e tal. num processo de melhoria contínua das nossas atividades. Então, é um negócio que fala muito sobre...
Eu quero ler esse livro.
É legal esse livro, ele fala muito sobre incidentes na área médica, incidentes que são situações onde...
Que ocorrem.
Ocorrem, mas onde os erros, as falhas, elas são... têm impactos enormes.
Exato.
E você tem que procurar evitar isso no futuro. Então, você levantou essa bola agora. Então, fica aí a dica do livro. Depois, se você quiser, eu acho que eu tenho o livro lá, posso te dar. É bem legal, vale a pena ler, é bem bacana. Como é que a gente usa essas lições?
Quero, acho que vai ter muita coisa legal para eu compartilhar com o meu time também.
Boa, boa. Thalita, e o que você tem de projeto? Qual que é o próximo projeto da Thalita?
Nossa, projeto da Thalita?
Você tava falando um aqui antes, mas eu não vou te botar no corner aqui para falar dele, que esse aí é difícil, mas quais são os projetos?
Os meus projetos pessoais ou do negócio?
Ah, pode ser pessoal, projeto pessoal. Qual que é a próxima que você vai inventar?
Ai, meu Deus. Eu tô sempre fuçando em coisas e... Agora eu tô... É que você falou que eu tava falando alguma coisa antes, compartilha aqui com a gente o que é, vai.
Não,
falei
tanta
coisa. Você
tava falando lá do seu filho que tá buscando lá um negócio nos Estados Unidos e tal. E pra vocês vai ser um projeto, não vai ser tão fácil esse negócio.
Não. Assim, eu sempre penso que a gente tem que criar o filho pro mundo, sabe? Mas, na teoria, é muito legal falar, mas na prática é desafiador, né? E aí...
Qual que é o filho que é mais difícil de desapegar? GC ou o Gustavo?
Nossa, é difícil, os dois. Um tem ciúmes do outro, eu acho, viu? E o meu filho, ele vai fazer 16 anos agora, né, em junho. E a gente tava verificando umas possibilidades e ele se aplicou pra fazer um summer program na Columbia University, em Nova York, e ele foi aprovado. Então, tem um desafio aí, várias coisas que ele precisava preencher e fazer durante esses meses, e deu certo. E aí, eu tava compartilhando aqui, né, com o Julian, que eu tô um pouco... tensa, apreensiva, porque eu falo, aqui em São Paulo a vida é basicamente escola, casa, casa, escola, né? E eu falei, agora ele vai pra Nova York.
Vocês viram ela falando aqui, o rapaz não chegou em casa, já cantou o celular aqui, onde é que você tá, não sei o quê. Não, tô chegando em casa. Como é que vai ser isso?
Pois é.
Vai botar um AirTag no cara em Nova York.
Não, então, tem aquele da Apple, né? Um tagzinho pra acompanhar. Ele vai dormir no dormitório da faculdade, mas eu fico pensando, como é que ele vai se virar lá? Porque será que eu não estaria ali jogando ele ali com os leões, né? Olha, agora você vai passar ali, vai ficar ali, a gente fica preocupado, será que ele vai se adaptar, né? Ele não tem o inglês nativo, como que ele vai se virar com aquela situação? Porque por mais que é um summer... pré-college ali dentro, é voltado para o ensino médio ali dentro da Colômbia, mas ainda assim é a Colômbia, né? É uma universidade e 16 anos o pessoal lá já dirige, já é considerado como um adulto. E aí eu fico, ai meu Deus, será que ele vai se adaptar? Será que ele vai dar certo? E se ele ficar no quarto ali com medo de socializar, enfim? E aí você falou o quê pra mim?
Fecha a asa, deixa o cara, pô.
Deixa o cara, então esse é o meu projeto.
Não foi o que
você
fez lá atrás? Quando você tinha lá seus 19, 20, não foi isso? Assim, não, vou começar um negócio, agora é a hora, o que pode dar errado?
Foi. Tava com medo, mas fui com medo mesmo, né? Vamos pra cima e tá tudo certo.
E o medo não foi o motivador?
Não, o medo não me paralisou.
É isso.
E agora tem que usar a mesma ferramenta, né?
Tem que usar,
né?
A mesma ferramenta, né?
Justo. Tá
usar
certo.
As mesmas técnicas.
As mesmas técnicas.
É, só que o ponto de vista é diferente agora.
É, aprendendo sempre. Olha, é um desafio pra mim agora. Sou mãe recente de adolescente, né? Então, eu estou nessa fase.
Thalita, estamos chegando aqui no final aqui. Alguma consideração final que você queria deixar pra turma? Alguma mensagem final? Se o pessoal quiser conhecer mais sobre a GC, sobre a Concierge, sobre a Thalita, onde é que te acha? Onde é que acha essas empresas em mídias sociais, internet? Como é que o pessoal faz pra te acompanhar aí?
Ah, eu sou um pouco low profile, mas eu tenho o LinkedIn, Thalita Strachini, eu tenho o Instagram também, pode me mandar inbox lá, normalmente eu respondo. É, ConciergeMed é o arroba no Instagram, arroba ConciergeMed, GCMedical, arroba GCMedical. Então, espero que se vocês tiverem algo para contribuir também comigo, alguma experiência que vocês tenham, que vocês possam trocar aqui, fiquem muito à vontade, vou ficar muito feliz ali em ler ou ouvir, trocar essa experiência com vocês.
Boa. Thalita, super obrigado pelo tempo aqui, pelo carinho com a gente, a conversa super bacana, né? Como sempre deu para perceber, essa pessoa super humana que você é, essa preocupação que você tem em fazer tudo da maneira mais corretinha possível, essa preocupação genuína em cuidar, que é um negócio super precioso e valioso hoje em dia, não é todo mundo que tem. Então, mais uma vez, super obrigado pelo convite, pelo carinho com a gente, foi super bacana aqui. E, né, conte com a gente para os próximos capítulos da AGC aí, né? A gente está sempre à disposição de vocês.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Essa troca é sempre muito, muito agradável e você... Eu não sou muito tensa, assim, não sou muito do microfone, mas me senti à vontade aqui. E é o que eu falo, é por vidas em nosso slogan é por vidas em movimento, né? E obrigada por você fazer parte disso.
Legal. Boa. Pessoal, para quem ficou com a gente aqui até agora, obrigado por acompanhar a gente em mais esse episódio aqui do De Dono para Dono, né? Acompanhem a gente, sigam a gente nas mídias sociais, no nosso canal no YouTube, lá no Insta. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Aldas, acompanha a gente lá no @aldas_, no meu Insta, no @JulianTonioli. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até o próximo episódio. Valeu!